Bom dia a todos aqui presentes e aos que nos acompanham pela internet, em nosso portal. Esta é a 11ª sessão ordinária do ano de 2020. Sejam bem-vindos à nossa casa. Verificando o quórum legal de um terço dos membros do Legislativo Municipal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária, a 11ª do ano de 2020. Momento em que se informa aos presentes e aos caros colegas que hoje não há matéria na ordem do dia. Diante disso, eu faculto a palavra aos colegas que poderão tratar sobre temas diversos. Dizer que a eleição passou e achei uma renovação até grande na nossa casa. Se nós observarmos, nós temos 4 vereadores novos que vão chegar à nossa casa, quase a metade. Muito grande a renovação, viu? Achei que ia ser até menor. Hã? 4. Você, o Zé, o Bruno e o Zé Maria. Tá certo? Então, de qualquer forma, nós temos aí uma renovação de quase 50% na casa, bem alta. Se a gente não considerar o presidente, a gente está considerando 50% da renovação da casa. Bem alto, a gente não sabe nem o que é que o povo pensa, porque o andar da carruagem, a gente pensou até que ia ser diferente de algum modo, né? Mas, como se diz, a escolha é do povo. Parabenizar os que vão chegar à casa, torcer para que seja uma administração boa e decente. Lógico que a gente discorda um pouco às vezes, mas teremos que respeitar as urnas e toca a vida para frente. Agradecer a minha pessoa, 5º mandato, graças a Deus, a gente vai pleitear aí. Só tenho a agradecer porque é um trabalho árduo, duro, mas prova de que a gente está fazendo um trabalho sério, honesto e está fazendo da maneira correta. Agradecimento só ao povo, à família da gente, e toca a vida para frente. A palavra fica facultada, logo mais nós trataremos de outro assunto de acordo com as demandas. A palavra está facultada, vereadores.
Bom dia, senhor presidente. Colegas vereadores, Tony, doutor Moreira, todos aqui presentes. Passando aqui hoje só para agradecer também a todos os 377 votos, todos aqueles que tiveram, confiaram no meu trabalho, me dá a oportunidade de continuar por mais 4 anos. E só tenho a agradecer. Campanha muito difícil, muito complicada, mas faz parte, né? Quem entra na política sabe que quando começa o jogo não tem moleza. Então eu só tenho a que agradecer a todos aqueles que votaram em mim. E também aqueles que nos receberam. Fui em casas que não tive voto, mas fui bem recebido. Graças a Deus, em nenhuma das casas que eu fui mal recebido. Isso é uma coisa muito boa e muito importante. Também parabenizar aos colegas que conseguiram se reeleger também, e aqueles novatos que estão entrando também, caso do Luiz Carlos e do Renatinho, e dizer aos colegas que não conseguiram levantar a cabeça que isso faz parte. É um jogo que, infelizmente, só tem 2 resultados, a vitória ou a derrota. Mas também, com a derrota, a gente aprende muito também. E o tempo passa rápido. Que dá para voltar com a cabeça erguida e voltar a se reeleger de novo, novamente. Então era isso, senhor presidente. Muito obrigado pelo espaço.
Continua facultada a palavra.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, povo aqui presente. Quero aqui agradecer aos 325 votos que eu tive e dizer muito obrigado a todos que acreditaram mais uma vez no meu nome. Só tenho a agradecer a todos aqueles que confiaram. E agradecer aqueles também que não votaram, mas que fomos muito bem recebidos na casa de cada um. E política é assim mesmo. Foi uma eleição dura e difícil. Sabemos da luta de cada um, de cada companheiro. É uma luta dura, todos nós sabemos. Eu achava que tinha aí 11 ou 12 brigando pelas 9 vagas, e eu acho que foi pela aí mesmo. Então, eu não vejo a Câmara com essa renovação toda, porque eu acho que o Renatinho e o Luiz Carlos já é o próprio lugar deles, senhor presidente, que eles continuaram, né? Mas, de qualquer maneira, foi duas vagas de renovação. E abre o leque, aí está dizendo, né, para que as pessoas tenham o direito de escolher e achar qual é o melhor para a sua região e para o seu município. E dizer a todos que estamos aí, vamos continuar com o nosso trabalho, com a nossa luta, e agradecer àqueles que acreditaram na gente e depositaram a confiança. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua facultada a palavra.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, povo aqui presente. Bom, gente, como os colegas falaram aqui, a respeito do resultado das eleições, né? Eu confesso que fiz um mandato com sinceridade, trabalhei os 4 anos, infelizmente não me reelegi, mas eu tenho consciência tranquila que fiz uma campanha limpa, não dizendo que os colegas não fizeram, mas a gente sabe que teve alguns candidatos que não eram apontados entre os eleitos e, de repente, saíram eleitos. Então, eu confesso que presenciei e vi e vejo até hoje relatos de pessoas dizendo que foram, de alguma forma, peitados por candidatos, oferecidos valores, e houve muito abuso de poder econômico nesta política, nesta eleição. Eu continuo dizendo que não participei deste leilão que houve em nosso município. Tive 210 votos de amigos, de pessoas que reconhecem o trabalho do vereador Zé dos Remédios, pessoas que são meus amigos. Eu, em alguma localidade, contava com alguns votos e, na noite da eleição, esses votos foram tomados a custo de valores, a gente sabe disso. E eu não disputei uma eleição, eu disputei uma eleição e não um leilão. Fiz uma campanha limpa, isso eu tenho consciência. Fiz uma campanha confiando no meu trabalho, o que eu fiz os 4 anos, trabalhando ao lado do povo, jogando limpo. Mas, infelizmente, nesse momento de crise, as pessoas são vulneráveis. E quando chegou nos últimos dias, nas últimas horas, candidatos que não tinham serviço prestado, que passou 4 anos pisando o povo, nesse momento chegou com o dinheiro. É duro dizer isso aqui, mas é a realidade. E mudaram o jogo de uma forma cruel, de uma forma suja. E isso é preocupante para o nosso município, porque o Caxingó é uma cidade que o povo vota por consciência, mas nessa a gente sabe que não foi. A eleição de Caxingó esse ano foi uma das piores eleições que pode ter acontecido no estado do Piauí. Isso é muito preocupante, isso deixa a gente desmotivado, deixa a gente até pensar em não disputar mais eleição, porque serviço prestado não vai adiantar. Sei que muitos colegas aqui que se reelegeram, foi com o trabalho, passou 4 anos trabalhando, que eu conheço o trabalho do colega Pedro, do colega Reginaldo, do colega Renato, dos dois Renato e de outros mais. Mas a gente sabe que teve candidatos aqui que se elegeram, não foi com trabalho. Foi abuso de poder econômico. Isso é triste para a realidade do nosso município e é preocupante. E eu digo mais, a outra que vem, eu acho que pior ainda vai ser. Da forma que aconteceu nessa eleição, minha gente, foi um absurdo, foi um absurdo. E foi em todo o município. Depois eu passei visitando localidades onde eu tinha trabalho prestado e tenho amizade com aquele povo e vendo no semblante de cada um que a coisa mudou. Que a coisa mudou e eu vejo as construções iniciando, eu vejo objetos comprados dentro de casa, eu vejo pessoas que trocou de moto porque recebeu a torna de determinados candidatos. Então, cara, como é que eu vou disputar um leilão desse? Eu não tenho condições para isso, eu trabalhei os 4 anos, para agora eu estar confortável dentro da democracia. Não é eu chegar na casa do cidadão colocando preço nele como que ele seja uma mercadoria, como aconteceu em diversas famílias que eu presenciei. A gente não pode provar com documento, porque é impossível. A gente vê o que houve aqui em Caxingó, em determinada residência, que até disparo de arma de fogo houve, despistando aquele povo que estavam lá tentando fiscalizar. Absurdo um negócio desse no nosso município. Mas eu quero aqui parabenizar os eleitos e torcer que eles consigam fazer uma boa gestão. Também agradecer os meus amigos, meus 210 votos que obtive. Foi de amigo meu, foi de pessoas que reconhece o trabalho, foi de pessoas que não se deixou levar por mixaria, por centavos, por valores, pessoas que realmente foram à sessão votar com consciência, votar no candidato que ele escolheu ao longo dos 4 anos. Então, devo agradecer muito esse povo que foram honestos, foram coerentes, votaram com consciência, e dizer que estou aqui como cidadão, como eleitor de Caxingó, vou continuar fiscalizando como cidadão, como morador do município, eleitor. Então, senhor presidente, colegas vereadores, eram essas minhas palavras, eu tinha que fazer aqui esse desabafo, porque não fiquei satisfeito com o resultado da forma que aconteceu. Então, eu queria desejar a todos um bom dia e nós ainda vamos ter uma outra sessão para a gente fazer as considerações finais do nosso mandato. Muito obrigado, senhor presidente.
Pois nada, vereador. A palavra continua facultada, vereadores. Vereador Renato das Carrezeiras.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, povo que nos assiste. como todo mundo focou só nas eleições, né? Também quero agradecer aqui os 293 votos que meu filho teve. É, eles não estão aqui não, mas pelo menos um está aqui dentro, né? O Zezão, né? Um desses 293, né? É, e dizer aqui para o meu amigo Zé, eu não sei a quem ele está se referindo, ele não citou o nome de ninguém, mas a política é assim. Eu não sei quem comprou e quem não comprou, eu sei que eu não comprei e nem vendi. Eu trabalhei durante 4 anos, sempre trabalho, para no dia eu ter a recompensa, né? Mas ele jogou aqui meio pesado, ele disse que não fez isso, mas eu conheço na minha região gente com dinheiro dado pelo meu amigo Zé do Remédio para comprar voto. Me desculpe eu lhe dizer isso, mas o cara disse que comprou, foi eleitor do Renatinho. E estava com dinheiro. E eu, se for chamar para a prova, eu tenho. Se ele deu ou não deu, porque se, às vezes eu não abro aqui, eu não estou aqui. Eu me senti aqui porque do jeito que ele jogou aqui, ele está culpando o lado do prefeito que foi eleito, né? Então eu faço parte desse grupo. Eu faço parte desse grupo. E eu não sei porque quem tinha dinheiro para comprar voto não tinha, era quem está na situação. Quem está na situação tem dinheiro. O Magno não tem dinheiro. Onde é que foi que disse que o Magno tem dinheiro? Eu não tenho dinheiro. Conheço as pessoas. O Reginaldo não tem dinheiro. A gente trabalha na política, a gente vive o dia a dia. Eu não vou falar aqui que seu Pedro comprou voto. Pedro andava na minha região, andou na minha região. Não foi só uma vez e nem duas. Tirou 54 votos. Foi muito. Eu poderia estar dizendo aqui que... 52, né? Poderia estar dizendo aqui que seu Pedro comprou voto, mas eu não vou dizer uma coisa que eu não provo, que eu não vi, não conheço nenhuma pessoa lá para dizer assim, olha, esse dinheiro aqui foi o Pedro que me deu, não vou dizer isso. Agora, me desculpe eu lhe dizer, meu amigo Zé, mas o camarada lá andou e o cara disse para mim, rapaz, fulano tal veio aqui e eu conheço o eleitor meu que recebeu, disse que recebeu o dinheiro do cidadão para votar no Zé, dado por um cidadão lá, né? Eu não sei por que o Zé abriu a boca para dizer isso, que se ele deu dinheiro para esse cara na noite de sábado, ele andava na noite de sábado para domingo, e ele chegou a relatar lá que tinha ido nas carreiras, tinha comprado, tirado 5 votos do Renatinho. E aí eu conheci mais outros eleitores lá, rapaz. Se você não teve, aí eu... Não, mas você tem voto para lá, não teve? Se alguém não... Lhe passou, não sei como, mas que ele deu, deu. Aí, teve gente que chegou para mim, rapaz, falando tal, chegou para mim oferecendo dinheiro para votar no Zé do Remédio. Disse até que se arrependeu e de não ter recebido, né? Então, às vezes a gente fala uma coisa que eu não sei, eu não estou dizendo aqui que você estava dizendo direto comigo ou com quem era, que você não citou o nome. Eu só estou citando o que aconteceu lá na minha região, né? Isso aí de dizer, porque eu acho, às vezes quando as pessoas perdem a eleição, não estou falando aqui, agora estou falando de prefeito, fala que o Zé disse que essa política foi diferente, que foi, rolou isso, rolou dinheiro aí, eu não sei aonde é que rolou isso, não. O que aconteceu é que era uma eleição... Era mentirosa, uma eleição mentirosa que um grupo dizia aí que ia ganhar a eleição com 1.000 e tantos votos. Pagaram o preço de saltar umas pesquisas aí dizendo que ia ganhar com 1.000 votos. Pesquisa mentirosa, aí sim. Aí pesquisa mentirosa que não era a realidade do nosso município. Quem conhece vocês, que conhece o município, sabe que a realidade da eleição não era essa, daquela pesquisa. Porque como é que só no Caxingó deu errado? Porque a pesquisa era mentirosa. Eu, para lhe falar a verdade, gente, eu fui chamado sábado à noite, por um colega vizinho nosso, Júnior Pessi, me botou dentro do carro e disse para mim, sou seu amigo e amigo do Marco Cardoso, mas ele está perdido. Eu digo, por quê, Júnior? Porque as pesquisas estão mostrando aqui, Renato. Candidato nenhum tira uma diferença de quase 30 pontos. Eu digo, essa pesquisa é mentirosa. Ele não é. Ele foi e ligou, disse, ah, eu sou amigo do cara dono do instituto. Ligou para ele ao vivo para mim. Eu falei com ele ao vivo e eu chamei ele de mentiroso. Dentro, lá no Buriti, 7 horas da noite, no sábado. Eu digo, essa pesquisa é mentirosa. Eu digo, essa pesquisa aí que você tem na mão aí, passou quinta-feira? Passou. Eu digo, pois o cara disse lá numa casa de um cidadão, lá na Caiazeira, que em todo lugar do interior, o Horto pegava pau. Ele só tinha voto na sede. E a diferença ele tirava nos interiores. Eu digo, essa é que é a pesquisa verdadeira, a que ele falou. Vocês manipularam a pesquisa. Que eu sou honesto, que eu não vou... Vou lhe mostrar se eu sou honesto. Eu digo, Júnior, domingo eu lhe ligo para lhe mostrar se seu pesquisador é honesto. E não era não, tá aí, o Júnior disse assim. Aí depois eu falei com o Júnior, rapaz, você estava falando... O Júnior disse, desse jeito para mim. Se eu fosse um cara, eu não falei isso para ninguém, só falei para o Reginaldo aqui. Só falei para o Reginaldo, sábado à noite. Aí, isso pagaram o preço, porque mostrar uma pesquisa que não era verdadeira, toda pesquisa era... que a gente via, meu amigo, a realidade do município. E eu falava sempre assim, todo prefeito perdeu reeleição no Caxingó, por que o Horto não perde? Perde. Foi uma diferença pequena? Foi, porque era desse jeito. Não é questão de dinheiro, não, é questão do povo. O povo foi quem quis assim. Ainda foi uma diferença pequena. Por que a diferença foi pequena? Porque na semana, acabei de dizer para você aqui, o Renatinho tinha 380 votos. Mudaram dentro de uma semana, conseguiram tirar muito voto do Renatinho, e não foi só do Renatinho, não. E não foi a troco de boniteza, não, foi a troco de bala. Foi a troco de dinheiro. Se o Zé disse que rolou dinheiro, rolou. Rolou do lado que tinha. Obrigado.
Só um minuto, seja breve.
Colega Renato, o que acontece e aconteceu é que lá tinha muito era lobo em pele de cordeiro, viu? Não ia dizer que o senhor Marco Cardoso não andou com dinheiro, não, que eu tenho testemunha, prova viva, candidato que se vendeu para lá em cima da última hora e disse até o valor que ele saiu no sábado. Dinheiro muito, não é dizer que era moeda, não. E eu sei dizer que eu comprei voto em carreira, sem lá eu pisei. Eu tive um voto na carreira, e esse eleitor lá do estreito. E se a pessoa andou lá, atrás de voto para mim, agora você dizer que eu dei dinheiro, eu quero que você prove. Se algum dia você me viu lá na carreira, ou na carreira andando com dinheiro. Não existe isso, meus amigos. Agora o que acontece, Renato, é que você eu nem falo o nome do cidadão aqui não, quem está falando é você. Dizer que Florental não tinha dinheiro. Realmente ele não tinha, não. E aqueles apoiadores que se mudaram para cá? Era em troca de quê? Para que foi que eles vieram para cá? E muitos outros, é que a gente sabe depois do relato de pessoas, Florental mandou tanto, Florental mandou tanto, Florental mandou tanto. Pessoas que estavam enganjadas lá, que eram de confiança do candidato a prefeito, que pessoas que receberam para fazer distribuição no interior, que eu sei de tudinho. Pessoas que tinham os aviãozinhos para ir deixar nas casas de noite, de madrugada, que só batia na janela e jogava para dentro do papel com o papel numerado. A gente não tem, cara, provas concretas com foto, com vídeo, mas houve demais isso, cidadão Renato, vereador Renato. Isso aí a gente sabe que em todo o município rolou isso, cara. Na Vila Nova, aqui na limite do nosso município, com a Caraúbas, lá tem cerca de 50 e poucos votos de Caxingó. Esse voto virou todos. Hoje eu sei, ontem eu visitei casa que você jurava que era com a gente. Ah, mudei, fulano veio aqui, me deu tanto, eu mudei. Ah, foi, tá certo. Então, você dizer que foi uma campanha limpa, que não gastou um centavo, foi o povo que quis. Conte outra, vereador. Essa aí não passa no cola, não, meu amigo. Vamos admitir que houve o abuso de poder econômico. Obrigado, senhor presidente.
Ser breve. Não, esses comentários não vão somar em muita coisa, não, viu?
Só o que eu quero, senhor presidente. É, isso, companheiro Zé, não tem nem cabimento do que você diz. Isso aí não tem cabimento. Isso aí é coisa de você que perdeu a eleição, você fica dizendo esse tipo de coisa. Todos nós sabemos a luta, o trabalho que nós sofremos, nós vereadores. Todos nós sabemos a luta que temos os 4 anos. Agora você joga esse tipo de coisa. Seja consciente, reflita o que você fez de errado, que você vai ver. Se o povo lhe deu essa demonstração agora, continue sendo o que você era antes e trabalhe e mostre para o povo que esse povo vai lhe mostrar o que é certo. Agora você falar de dinheiro. O Magno tem dinheiro. Se o Magno tem esse dinheiro, imagine quem estava no poder. Nunca proibimos uma máquina trabalhar, que você sabe disso, porque era bem do município, coisa que não podia. Nunca podíamos. Cite se foi proibida alguma coisa trabalhar, senhor presidente. Isso nunca aconteceu. Sempre trabalhando, as coisas públicas funcionando, e abuso. Muito abuso de poder que no Caxingó teve. Mas nunca proibimos. E nós tínhamos o direito de fazer isso. E nós respeitamos o direito da população, porque estava precisando. Na nossa região, sabemos disso e temos prova. 8 dias da eleição, as máquinas trabalhando. Mas o que era melhor? Parar ou deixar fazer o que estava precisando? Porque senão os carros nem trafegavam no dia da eleição. Melhor deixar fazer. E foi feito, você sabe disso, foi feito. Nunca ninguém entrou com ação nenhuma. Então, eu acho que não cabe isso, isso é de quem perdeu as eleições, ficar com esse tipo de coisa. E cada um de nós trabalhamos muito e lutamos cada um com o que pôde, para que pudesse sair vitorioso. Se o seu não deu, senhor presidente, o colega Zé dos Remédios, reflita o que aconteceu, e cada um de nós está correndo um risco disso acontecer. Nós só somos aqui um funcionário do povo, todos nós. Então, isso serve de cada um, reflita e tenha consciência do que aconteceu, do que poderá vir a acontecer. Obrigado, senhor presidente.
Quer usar a palavra, Joãozinho? Pois fica à vontade.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, nossos amigos que estão presentes, pai Luiz Carlos. Queria também, nesse momento, deixar aqui meus agradecimentos a Deus, a minha família, meus pais, e aos 264 votos que tive em Caxingó nessa eleição. Foi uma eleição dura, complicada em todos os sentidos, porém, tivemos o reconhecimento de um trabalho sério, limpo, feito em 4 anos. Fiz a minha campanha da maneira mais decente que eu pudesse fazer. Foi reconhecido meu trabalho. Os votos que eu tirei foi dentro da margem que eu trabalhava. Fiquei muito contente em ter sido votado, em ter voto no município todo. Praticamente todas as sessões eu tive voto, então isso é a prova que um trabalho sério, simples, ainda ganhei eleição em Caxingó. Não precisei usar de recursos, outros recursos para vencer, como todos os meus colegas que sabem disso, da luta que eu tive para poder ser reeleito. E conseguir aumentar 21 votos numa campanha dessa, dura, com bons candidatos, como tinha, muitos com grandes possibilidades de ser eleito e sair vitorioso, para mim, isso aqui é motivo de muito orgulho. Para mim, para minha família e para aqueles que mais uma vez apostaram no João Miranda. Então, quero deixar aqui esses agradecimentos, essas pessoas que acreditam em mim, que acreditam que esse trabalho simples faz a diferença, que esse trabalho simples tem que seguir, e posso afirmar a todos que saí de cabeça erguida, mais forte do que nunca, dessa campanha, dessa eleição. Você tirar 264 votos em Caxingó hoje não é fácil. Quem está dentro sabe da dificuldade que é, e eu consegui. E aumentar a votação da última eleição para mim foi algo que me deixou mais satisfeito ainda, porque é sinal que o trabalho foi bem feito. Nesses 4 anos tivemos as nossas falhas, que teremos agora mais 4 anos para repensar algumas atitudes, e refazer algumas falhas que tivemos. Então, quero deixar esses agradecimentos a Deus, à minha família, esses amigos que apostaram, e dizer que eu continuarei honrando meu nome, continuarei trabalhando sério, sem molecagem. Será um pleito diferente, mas que eu vou continuar levando a sério da mesma forma que levei esses meus 4 anos da minha primeira eleição. Dizer que quem votou em mim não vai se decepcionar, porque se tem uma coisa que eu gosto de fazer é representar bem meu povo, porque sei que eles votaram em mim e votam, não é à custa de dinheiro, não é à custa de nada, é à custa de trabalho e confiança que tem em mim. Então, isso eu vou honrar a cada um da melhor maneira possível. Então, deixo meu muito obrigado e vamos para frente, que o trabalho continua. Muito obrigado.
Vereador Zé Maria, que não usou da palavra, ainda vai usar.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, povo presente. Eu também queria parabenizar os colegas que foram reeleitos. Aqui, como está o meu compadre Escado, que está se representando no próximo ano, que vai se representar nessa casa, e é de fazer um bom trabalho. E eu queria desejar tudo de bom a todos, até aqueles que não foram reeleitos, que a esperança da gente é a última que morre, quem sabe em 2024, sendo o novo vereador eleito dessa casa. E, pois é, isso aí. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia.
Eu acho que todos os vereadores usaram da palavra. Eu vou até pedir que, às vezes, algum dos colegas querem alterar um pouco, e eu acho que não é mais viável. A eleição já terminou. Eu vou fazer aqui uns comentários, mas acho que não acabou, que não é para o mal, não. É até para o bem, até porque a minha situação e a situação dos colegas é de fiscalizar de janeiro em diante, não tenho nenhuma dúvida. Às vezes a gente discorda de certos comportamentos. A eleição não se faz sem dinheiro. Essa balela de dizer que a oposição está lisa, isso não existe, não. Pode tirar isso do sentido, que eleição se faz é com dinheiro. Já foi provado por A mais B. Eu tenho até muito medo, porque sempre que a será oficial do governo, e a negada tinha até um receio, o Osta vai ser um perseguidor, vai ser coisa, vai ser isso. E está aí, terminou os 4 anos de governo, está por terminar. E muita gente, eu recordo muito bem, vou citar o nome aqui sem nenhum preconceito, do Papica. O Papica tinha um medo terrível do Osta, que o Osta ia cobrar o IPTU da casa dele, que ele não tinha condição nem de pagar. E foi um cidadão que passou os 4 anos dele aí, deu o voto dele, como perto da eleição, ele chegou para mim até dizer: eu vou votar, mas não digo nem quem é que eu voto. Esse ano eu disse que votava no Carlinho Maricota, mas no próximo eu não digo nem para vereador, nem para prefeito, não. Eu vou estudar, porque eu acho que não vale a pena, então, a coisa funciona assim. Eu tenho muita dúvida com relação ao prefeito novo que vai chegar de janeiro para frente. Quando o vereador Reginaldo disse que não teve perseguição. Pois, vereador, eu vou lhe mostrar que teve perseguição e vai ter mais. Primeiro, tem uma ação contra a convenção da gente. A convenção é um lugar restrito, que você pode fazer o que você quiser lá dentro. Eu não posso andar com meu adesivo, não posso botar, como botaram até o próprio Bruno na justiça, por um cartaz que ele expôs na cara dele, lá estava errado. Mas lá dentro daquele pátio aqui, dessa sessão aqui, como eu tenho o direito aqui de falar de quem eu quiser, aqui dentro do meu município, dentro dessa sessão aqui, eu, qualquer um dos colegas, a lei assegura o meu direito de falar. Então, isso mostra, e às vezes discorda um pouco do pensamento dos colegas, porque a gente teve uma ação vitoriosa, entraram com a ação querendo cancelar todos os candidatos lá, e nós fomos vitoriosos. Nós tivemos uma ação, vereador, se não foi do seu conhecimento, que às vezes você estava muito antenado no seu comércio e nas suas coisas, não tomou nem conhecimento. Nós tivemos outra ação contra as máquinas que estavam trabalhando no município, que eu acho que não faz nada mal. Seu pensamento está correto, e o do prefeito está correto de qualquer um outro. Enquanto você estava fazendo eleição, o município não pode dispensar um médico, o município não pode deixar de construir uma estrada, porque aquela estrada vai rodar o Florentino, vai rodar o Merêncio, vai rodar o João, vai rodar um cara que vem do Sergipe buscar madeira, vai rodar o Renato das Carreazeiras, vai rodar um repórter que vem fazer uma entrevista, uma pesquisa, roda todo mundo. Então, é por isso é que eu tenho receio. Eu acho que vai ser um governo perseguidor, mas eu só estou achando. Eu vou ser bem discreto, eu vou ajudar esse governo. Eu vou ajudar esse governo no sentido de quê? Porque eu sei que lá não vão ter competência. Então, à medida que eu disser que está faltando aquilo, bem ali, se resolverem, como qualquer um dos colegas, eu já estou ajudando, vamos fazer. E eu vou estar aqui para fiscalizar, vou estar aqui para andar. Eu vou até começar, o 11 está na moda, e eu tenho 11 tópicos aqui para me falar. Está certo? Nós vamos, vocês, que são, vamos ser situação de janeiro para frente, vamos usar muito esse jargão, até me admirou muito. Foi um colega que eu tive lá quando secretário, o Magno, e hoje eu estou vendo, pelo menos o comentário já do povo, tomara que isso não proceda. Esse jargão vai ficar muito conhecido lá. Já tendo hoje em duas localidades na Parnaíba. Vou perguntar à mamãe. Isso vai virar moda. Viu? Vou perguntar à mamãe. Então, eu não quero que aconteça, não. Eu quero que o prefeito tenha. Batiam muito que quem administrava aqui era uma mulher. Batiam muito nas redes sociais. E eu tomara que não vão continuar a dizer que quem vai administrar aqui é uma mulher. Eu ainda vou ser o prefeito dessa cidade. Que a gente tem que pensar no positivo. Eu ainda vou ser. Mas quem vai botar o dedo e quem vai tirar sou eu. Se eu errar, parabéns. Se eu não errar, prejuízo para mim. Mas esse negócio de vou perguntar à mamãe, eu tomara que isso não funcione, não. Outras coisas estranhas que a gente já viu aqui no município, eu tomara que isso não aconteça, que já foi motivo, e fica feio para a gente. A gente já está vendo as Hilux encostadas. Todo mundo sabe que eu fui aqui um dos que mais brigou com a dona Menegilda quando o governo. Um monte de Hilux na porta. E Hilux é igual rapariga, só usa quem pode. Então, eu tomara que não. Compra de votos, acho que não adianta nenhum dos colegas falarem, não. Porque não se faz eleição sem dinheiro, vereador. Essa história de dizer que ele está nas mídias sociais, está todo dia na televisão, inclusive hoje. Mas eu vou lhe dizer, por que ele está lá? Aí chegar, está nos 11. Está certo? Aí chegar, está nos 11. Esse negócio de dizer que não tem, isso não funciona. A gente sabe quem andou por aqui. A Parnaíba, tudo que acontece aqui repercute na Parnaíba. Florentino anda fobando lá que o prefeito é ele e o Merêncio. Eu só não vou dizer quanto é, porque não adianta que eu não tenho como provar. Mas a gente sabe como é que a coisa funcionou aqui. Então, não adianta essa história de dizer que ele senta no jornal, que foi o Golias contra não sei quem, que é uma história bonita. Isso não funciona, não. Compra de voto nós temos, eu tenho bem aqui exemplo, eu tenho uma prima, se chama Conceição. Está bem aqui no meu WhatsApp, a conversa dele com o Marco, que sentou no sofá da casa dela, bonitinho. O que você quer? Rapaz, eu tinha muita vontade de morar no Caxangó, porque meus pais eram de lá. Pois pronto, vai dar certo. Você vai morar lá que eu vou lhe dar uma casa e ainda vou lhe dar uma televisão smart. Besta foi ela que caiu na história. Besta foi ela. Então funciona. Quem vai perder é o eleitor. Ele foi esperto, deu certo, comprou, não comprou, conquistou. Então é que vai perder o eleitor. Eu acho também que o prefeito, às vezes, está. A gente sabe o que acontece, já tiver diversas reuniões na prefeitura. Está na hora dele começar a se impor como prefeito. Tem gente subordinada a ele que está sendo mais mandão do que ele. Ele está sendo um cara sensato. Ele já foi conversar com o prefeito, já esteve lá na secretaria, achou as coisas tudo ok. Pelo menos foi isso, a não ser que ele esteja sendo cínico, de chegar e dizer, ó, tá bonito. Aí chegar lá na casa do Reginaldo, rapaz, lá está péssimo. Pelo menos lá na frente ele tem que se comportar, e lá está dizendo que as coisas estão tudo, está até admirado, que as coisas estão naquela situação, tá certo? Outro, ontem foi uma pessoa lá para receber os carros da saúde dia 8 agora, dia de Nossa Senhora da Conceição. Rapaz, prefeito aqui até o dia, até o dia 31 é o Osto. A não ser que esteja pegando um carro aqui, esteja virando, bagunçando, aí chama-se o Ministério Público, qualquer uma pessoa com autoridade, e vamos chamar para um procedimento, para alguma coisa que... Mas o município não pode parar em virtude disso, não. Prefeito, chame a rede para você, rapaz. Você está soltando a rede. Outro. E vai ter, e eu fui contra, e vai ter nesse governo. E eu vou ser prefeito daqui, voltando a frisar. Pelo menos tem o interesse, a gente tem que pensar. Eu não aceito no meu governo aqui, quando eu for prefeito, nenhum secretário de fora. Até porque eu acho que o pessoal do município aqui tem competências para ser secretário. Está na escala ali secretário demais, moço, de fora. Vai ficar feio. Vai ficar feio. Tomara que seja mentira. Tomara que seja mentira. Ou aquelas entrevistas que ele está dando na rádio, inclusive hoje, cada entrevista daquela, no final, tem uma assinatura de um contrato para o município. É 3, 4, 5 mil reais. Esses 5 mil reais vai fazer uma falta para o município aqui que você não tem nem ideia. O prefeito se preocupou em duas coisas já. Não sei nem por quê, o que diabo é que ele está adivinhando. Ele já foi na Parnaíba contratar um posto e uma funerária. E ele precisa chamar um advogado, bora conversar aqui, para como é que a curva funciona. A curva funciona o seguinte, está aí os postos que atendem o município do Caxingó. Ele tem que aditivar aquele posto, nem que seja por 5 meses, por 2 meses, porque na hora que ele chegar dia primeiro, os carros da saúde têm que ter combustível. Ele não pode chegar bem nesse posto do Isaac e dizer, eu quero abastecer aqui, não. Existe uma lei. Então estudada, fica bonito. Não pode chegar na funerária, eu te quero, não. Bota as 3 propostas para cá, para nós conversar. As coisas não funcionam assim, não. Eu vou ficar atento ao plano de governo dele. Estou com ele impresso, na minha mesa. Que eu quero acompanhar bonitinho. Eu estou aqui é para ajudar. Agora, certos comportamentos que estão acontecendo aqui, não é para acontecer, não. O resto para frente, a gente vai conversar e vai resolver. Tomara só que ele acabe com esse negócio de vou perguntar à mamãe. Outro. Pode ficar tranquilo que a Prefeitura de Caxingó vai honrar com todos os compromissos. Aqui na sede de Caxingó, hoje nós devemos um comerciante R$ 1.000. Um comerciante. Os salários estão praticamente todos em dias. Agora, dia 7 é pago os professores. Os outros funcionários estão todos em dias. Os 13º de praticamente todos estão em dias. Os fornecedores estão tudo ok. O INSS está em dias, que fizeram um alvoroço lá. O INSS do município está todo em dias. Tem nada. Já foram lá na Previdência, ficaram até admirados. Está lá o dinheiro todinho. Não tem dinheiro que sumiu de lá. O prefeito tem conhecimento disso. Então, está tudo dentro da normalidade. O que é que o município está em débito hoje? O 13º dos professores. Escaladamente. Nós estamos com ele pago até março, de todos. E de março para cá tem aquele cidadão que chega... Prefeito, secretária, vereador, vem cá, bora conversar. Pá, eu estou numa situação que me aperrei, eu quero receber o meu esse mês. Mas nós vamos conseguir mantê-los. Com fé em Deus, nós vamos conseguir mantê-los. Nós não vamos precisar entregar nenhum carro nosso para pagar uma conta, não. Eu tenho fé em Deus que nós vamos entregar bem bonitinho, quem sabe até mais bonito do que o que nós recebemos. A intenção é essa. Os funcionários que não tinham necessidade já foram postos fora, ficaram os da saúde, porque a saúde não pode parar, mas, e os essenciais. Mas aqueles funcionários que davam para ficar sem eles, esses funcionários estão fora. Não precisa esse reboliço, essa loucura, não. Vamos ser prefeito a partir do dia 1º e eu vou estar aqui para cobrar. Esses são os meus esclarecimentos. Obrigado, desculpando por alguma informação que deixamos de dar. Declaro encerrada para a gente sessão ordinária. Bom dia a todos e um bom final de semana.